Irmãos, graça e paz. Vamos abrir em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, a partir do verso 31. Livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 31. Como foi dito hoje pela manhã, nós iniciamos uma série de mensagens pensando sobre o Pentecostes. Agora vamos, ao longo desse mês, em nossas meditações, em nossos sermões, pensarmos um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, como igreja, como indivíduos. Atos capítulo 9, a partir do verso 31 até o verso 34. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela tua palavra, obra do teu Santo Espírito, conduz nosso pensar, nosso refletir. Que essa palavra glorifique o teu nome em nossas vidas. Que possamos sair daqui com elementos claros e práticos para a nossa jornada de santificação. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa incrível aconteceu anteontem em Nova York. 4.8, um terremoto atingindo a cidade de Nova York. Deve ter sido muito assustador. Nova York é uma cidade de arranha-céus. Você imagina um terremoto dessa magnitude numa cidade com tantos arranha-céus. E algo que nunca era esperado. Eles não tinham essa experiência, nunca tiveram essa experiência. Conheço algumas pessoas que moram lá, tenho familiares que moram lá, e narraram o desespero. De repente, você está em um prédio altíssimo e tudo começa a tremer, e as coisas começam a mover do lugar, e você não sabe muito bem o que está acontecendo. E passa 1 milhão de coisas na cabeça dessas pessoas. Pode ser um ataque terrorista, pode ser uma bomba, pode ser uma nova guerra. O que está acontecendo? E um terremoto em plena Nova York. Tirou a paz. Tirou a paz. Não apenas naquele momento, mas tirou a paz. Ninguém mais, nos próximos dias, dorme tranquilo. Começa a sentir uma certa insegurança. Muitas coisas podem tirar a nossa paz. Às vezes um evento numa cidade toda, às vezes um evento mundial, como aconteceu com a Covid, às vezes coisas muito pontuais em nossos relacionamentos, às vezes mais íntimo ainda aquilo que pode tirar a nossa paz, que é um pensamento, um sentimento que só você sabe que está passando ali dentro do seu ser. Como a paz é importante na nossa vida? Como a paz é relevante para a nossa saúde. Não adianta você ter todos os recursos do mundo, morar no melhor lugar, ter uma conta bancária que até os seus netos podem gastar com muita tranquilidade, se dentro do seu coração não tiver paz. A paz independe da sua cultura, dos seus recursos financeiros. A paz independe de todo um contexto que geralmente nós nos cercamos para trazer certa tranquilidade. Entramos nesse texto e começamos a perceber aqui que o livro de Atos é um livro que o Espírito Santo inaugura o ministério que traz paz em meio ao caos. As pessoas que haviam sido testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus começaram a compartilhar que Jesus havia vencido a morte, mas ao invés disso trazer paz para sua existência, trouxe perseguição. Perderam casas, famílias, suas vidas, mas não negaram a sua fé. A paz que eles tanto almejavam na cidade, no país, com a proclamação da chegada do reino de Deus, a manifestação da plenitude dos tempos em Cristo Jesus, não vem a reboque da sua própria experiência pessoal. E eles então começam a ser perseguidos. E o livro de Atos fala isso claramente. Se no capítulo 1 há um chamado de Cristo Jesus e a expectativa de que o Espírito Santo viria sobre essa igreja e que tudo seria inaugurado numa nova realidade, capítulo 2, quando nós olhamos para a igreja que vai para o capítulo 3 de Atos e começa a proclamar a sua fé, a igreja celebrativa do capítulo 4, que entende a visão soberana de Deus, começa a desaparecer paulatinamente. Você vê capítulo 6, já começa a anunciar algumas coisas que podem acontecer. No capítulo 7, a morte de Estevão. No capítulo 8, a primeira perseguição clara contra a igreja. Olha o que diz o verso 1. Capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja que estava crescendo, saudável, partia o pão, vivia na oração, na doutrina dos apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 8, no versículo 1, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Que paz é essa? A ação do Espírito Santo sobre a igreja e a perseguição ao mesmo tempo? Daí nós percebemos nesse livro que Deus tem um projeto acima daquilo que é perceptível de maneira muito rápida quando se faz uma análise superficial das coisas. Lucas se detém como autor do livro de Atos e é uma testemunha ocular de tudo o que está acontecendo, começa a narrar a sua própria experiência. Capítulo 16, por exemplo, ele diz: nós estávamos ali. Capítulo 20, repete essa mesma expressão. Capítulo 21, capítulo 28, Lucas diz: eu faço parte do que estou escrevendo. Eu posso dizer de uma experiência pessoal. O que é experimentar a ação especial do Espírito Santo, trazendo a paz num ambiente onde ela não mais existe. E é aí que nós começamos a perguntar: quais são os personagens do livro de Atos e qual é a experiência pessoal deles num momento tão conturbado da ação do Espírito Santo? Do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos, o personagem principal é Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, muda o personagem. O personagem principal agora é Paulo. E o que é que nós encontramos nesses dois homens que poderíamos traçar um paralelo e perceber ali a vontade de Deus na vida desses dois homens? O que percebemos na vida deles, de igual forma, é a mudança radical que a fé trouxe na jornada, na agenda, no dia a dia deles. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, Pedro atende à ordem de Cristo e experimenta o milagre. Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo cura a sogra de Pedro. Em Mateus capítulo 14, ele anda sobre as águas e aí tira os olhos de Cristo, fica com medo do vento, quase se afoga. No capítulo 14 ainda de Mateus, no verso 31, Pedro chama num diálogo com Cristo Jesus e Cristo diz para ele: você é um homem de pequena fé. Capítulo 16, Jesus elogia a confissão de Pedro. E depois que Pedro tenta demovê-lo do caminho da cruz, Jesus Cristo diz para Pedro: arreda-te, Satanás. No capítulo 17 de Mateus, ele tenta criar um reduto santo na transfiguração e diz para o Senhor: vamos criar três tendas e vamos ficar aqui na transfiguração para sempre. No capítulo 26, ele não consegue orar por uma hora sequer. Deixa Jesus sozinho no Getsêmani, na sua angústia. E no capítulo 26, no verso 58 de Mateus, esse mesmo Pedro que fez a gloriosa confissão, esse grande homem de Deus, nega Jesus três vezes. Até que Jesus passe por ele e só olha para ele. E ali eu tenho um bom sermão nesse texto, que eu chamo de acusação sem palavras. Que é quando Jesus olha para Pedro, não fala nada. E diz o texto que ele cai em arrependimento e chora amargamente. Não precisou uma palavra, foi só olhar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fui criado assim, eu não apanhei. Dá para ver, né? Mas também não precisava. Eu já era pastor desde pequeno. Mas a nossa relação lá em casa era tão séria que bastava o olhar do pai ou da mãe que a gente já sabia qual era o recado. Quando Deus olha para nós com a autoridade que Ele tem, Ele não precisa dizer nada. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, Ele não precisa trazer uma palavra, basta um olhar de Deus para que esse homem fosse transformado. E o mesmo vai acontecer com Paulo, bem formado, instável como Pedro, também transformado pela ação do Espírito Santo em sua conversão. Bom, agora vamos para o nosso texto, Atos capítulo 9, verso 31. Quais são as características que nós podemos aprender aqui sobre a vida que vai celebrar e viver em paz? Lucas celebra um tempo de paz depois da perseguição contra a igreja. Há aqui um hiato, há um momento em que a igreja, depois da perseguição, experimenta a paz. E ele diz isso no verso 31 que nós lemos. Olha o que ele diz. A igreja, na verdade, tinha paz. Ele anuncia, ele declara, ele celebra. E ele vai dizer que essa igreja que tinha paz na Judéia, na Galiléia e na Samaria. Por que é importante a citação dos três lugares? Porque a perseguição lá no capítulo 8 disse que atingiu essas mesmas regiões. E agora já no capítulo 9 ele volta a citar as regiões dizendo havia paz. Conhecendo um pouquinho da geografia de Israel, você vai perceber que a Galiléia está lá no norte, a Samaria está no meio do estado de Israel e a Judéia no sul. A intenção dele é dizer sul, centro e norte do país está em paz. Ou seja, não havia uma região mais privilegiada do que outra. A igreja estava desfrutando paz em todos os lugares. Isso é uma notícia maravilhosa. E ele vai dizer que a igreja que está em paz, ela vive em paz. Olha o que diz o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Qual é o resultado dessa paz? O resultado é que ela vivia edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Quando você está em paz, você experimenta tempo de edificação, você experimenta tempo onde você tem o conforto do Espírito Santo, que é o que o texto diz, e uma igreja que tem edificação, e uma igreja que é confortada pela ação do Espírito Santo, qual é o resultado dela? O texto vai dizer, ela crescia em número. Já pensou que coisa boa você entrar numa igreja que está em paz? Você está numa igreja que é edificada na palavra, uma igreja que vive no temor do Senhor e uma igreja que é confortada pelo Espírito Santo. Aí vem uma pergunta, por que a palavra conforto do Espírito Santo se ela está em paz? Porque ela trazia suas dores recém-adquiridas, da perseguição. E o Espírito Santo estava ministrando a cada coração. Mas essa palavra conforto, ela tem um outro significado. Ela significa presença. É um conforto de alguém que está ao seu lado. Essa é a palavra grega usada aqui. Ou seja, não é um conforto EAD. É um conforto presencial. Você pode sentir o Espírito Santo ao seu lado, falando ao seu coração. Você tem a certeza da presença do Espírito Santo com você. E a igreja crescia em número. É maravilhoso quando nós entramos para celebrar nossa fé numa igreja em paz. É maravilhoso. Como é bom, né, gente? Experimentar a edificação do temor do Senhor, a presença do Espírito Santo, ministrando graça. Por isso que o inimigo da igreja, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar a paz. E o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de gente santa. Se existe paz na sua vida, no seu lar, quando você entra na igreja, você é um agente da paz. A igreja é um ajuntamento de pessoas em paz. Ela se torna um conglomerado de paz, uma comunidade de paz. Mas se você está lá na rua sem paz, o outro sem paz, o outro sem paz, e esse grupo sem paz se reúne num só lugar, imagina a bagagem que eles estão trazendo. Então, para ter culto com vida, é preciso ter uma vida cheia de culto. É preciso experimentar essa paz individual para que ela se torne um conglomerado de paz coletivo. E quando a igreja tem esse ajuntamento de paz, na sua grande maioria, quem entra sem paz é confortado pelo Espírito Santo. É transformado, porque o ambiente está tão saudável que abençoa. Por isso a igreja crescia em número. Então, a primeira coisa que nós percebemos na leitura de Lucas, que ele quer comunicar a nós, é o seguinte: a paz reinava de maneira global, dentro da nossa realidade, como igreja. Fosse no sul, no norte, no centro do país, em qualquer igreja que você entrasse, você sentiria a paz e ela iria crescer. Mas aí, tem um evento que muda isso. E o evento está no verso 32. O evento do verso 32... muda geograficamente e muda de personagem. Aquela leitura ampla, sociológica da paz eclesiástica, agora vai para dentro de uma casa. A casa tem dono. O dono está doente. Está 8 anos paralítico. E diz o texto que, passando Pedro, verso 32, por toda a parte, desceu também aos santos, ou seja, uma igreja, um grupo de crentes, que habitavam em Lida. É interessante porque Lida é exatamente a região que não tinha sido citada no verso 31, porque Lida é a parte da praia, é a linha costeira de Israel. É como se Lucas quisesse dizer, olha, mais um detalhe, estava presente no norte, no centro do país, no sul, mas também na região costeira. Quando Pedro chega em Lida, tem um grupo de santos ali. Provavelmente foi Filipe que levou a mensagem para eles, a leitura de Atos vai nos indicar isso, e existe então a ação do Espírito Santo, que Pedro agora será o agente. Não é mais uma igreja, não é um grupo de pessoas, é um indivíduo, ele tem nome, ele chama Enéas. E ele, ao encontrar com esse homem chamado Enéas, que tinha 8 anos já paralítico numa cama, a conversa de Pedro é muito interessante, porque não nos diz o texto que Enéas pediu qualquer coisa. Se você ler o texto, você vai perceber que Enéas não disse nada. Nós já tivemos um Enéas no Brasil que falava muito, mas esse aqui não falou nada, não disse nem o nome dele. O narrador é que vai dizer, o nome dele era Enéas. Esse Enéas não pede, não ora, não clama, não reclama, não murmura, não requer qualquer tipo de atenção. É Pedro quem se dirige a ele. É Pedro. Seguindo os passos de Jesus, quantas pessoas Jesus curou que nem pediram? Jesus se compadecia delas. Porque tem momento na nossa vida que está tão doído e tão sofrido, tão desesperançoso o nosso coração, que sequer conseguimos orar. E mesmo nesse momento, a graça de Deus se manifesta. Ele é amoroso. Você não pede, sei que você não está dando conta, mas vou estender cura, perdão, transformação na sua vida. E aí é o que Pedro faz, aprendeu bem com o mestre. Versículo 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Perceba que o foco é o poder de Jesus, o nome de Jesus. Pedro não diz assim, na autoridade de ministro do Senhor, levanta Enéas. Não, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. A ideia de arrumar o leito, os comentaristas bíblicos viajam nisso aqui. Viajam. Uns dizem assim, era para provar que ele estava curado. Outros vão dizer assim, era para mostrar a disposição dele em trabalhar, porque um homem para arrumar uma cama é um milagre. É um milagre atrás de milagre, né? Ele está disposto a trabalhar, está disposto a servir. Outro vai dizer, não, é, ele era obediente. Pedro mandou, ele vai fazer. Qual é a melhor? A que você escolher. Fique à vontade. O que é importante é que ele se levantou imediatamente, arrumou o seu leito, obedeceu a palavra, mostrou, testemunhou cura, mostrou para as pessoas que estavam ali que não havia qualquer dor, qualquer traço, porque Deus não cura pela metade, Deus não faz serviço pela metade, Deus cura por inteiro, Deus nos transforma por inteiro, Deus nos abençoa por inteiro. Quando Ele nos salva por inteiro. Não há uma área da nossa vida que não tenha sido alcançada pela graça de Deus. Ah, eu curei só do coração para cima. Eu ainda como demais, né? O meu estômago está faltando conversão. Não é assim, não. Somos transformados por inteiro. O resultado, versículo 35. Todos os habitantes de Lida, era uma cidade pequena, e Sarona, viram isso, e eles se converteram ao Senhor. Obviamente que aqui é uma expressão de Lucas para dizer do alcance desse testemunho da transformação na vida de Enéas. E aí, nós pensamos um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu em Nova York há 2 dias atrás. É algo relativo a uma cidade, mas também nos lembramos que ali existem pessoas, corações que não estão em paz. E a mensagem do Evangelho é, assim como o Evangelho alcançou um país inteiro, levando comunidades saudáveis a testemunharem o Senhor, Deus pode transformar uma cidade inteira, e Ele usa pessoas como proclamadores dessa paz. Jesus Cristo veio para nos dar a paz que o mundo não pode dar. Diz o texto em João 16:33, Jesus dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Como é que eu vou ter essa paz? Quando ela for em mim. Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14:27, Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, o que é que a gente leva para casa? Mesmo que haja grandes conflitos e terremotos, o nosso coração tem que descansar na paz de Jesus. Quem comunica a paz de Jesus ao nosso coração é a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, é aquele que traz paz, perdão, conforto, consolo. Portanto, se você fizer uma análise das crises mundiais, não perca a sua paz. Se você avaliar, analisar, mergulhar no fundo do seu coração, também não perca a paz, porque o Deus que faz paz no fundo do seu coração também pode te usar para ser aquele proclamador da paz para um mundo que tanto necessita dela e que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Que o Deus da paz nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Porque o Teu Santo Espírito tem ministrado essa paz aos nossos corações. Que o Senhor continue derramando graça sobre cada vida aqui e cada família, cada lar aqui representado. Que sejamos por Ti mesmo conduzidos na edificação e no santo temor e tremor do Senhor. Que possamos sentir, ó Deus, o conforto, a presença maravilhosa do Teu Santo Espírito em nossas vidas. E que assim, ó Deus, com o nosso testemunho de uma vida em paz, possamos nos reunir como uma igreja em paz e celebrar, ó Deus, esta paz que vem de Cristo, para que outras pessoas possam entrar aqui na tua casa e também em nossos lares, nas nossas relações mais pessoais, e experimentar, ó Deus, esta paz que excede todo o entendimento e que só o Senhor pode dar. Faz isso em nós, ó Deus, que possamos viver em paz, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.